Nesse momento, nós vamos falar com o Tenente Leonardo Simões, do 7º Grupamento de Bombeiros aqui de Campinas. Como vai, Tenente? Boa tarde.
Opa, boa tarde aos ouvintes.
Obrigado por atender aqui a reportagem da CBN Campinas. Tenente, com isolamento social por causa dessa pandemia, a gente já vem há algum tempo debatendo esse assunto, médicos alertam para o cuidado com acidentes domésticos, né? Segundo a Associação Brasileira de Medicina e Cirurgia do Tornozelo e Pé, nesse período é natural que as pessoas procurem atividades dentro de casa para ocupar o tempo, como fazer pequenas reformas e arrumações, além da prática de atividades físicas e aderir brincadeiras na internet para se distrair. Além disso, tem muitos acidentes domésticos acontecendo, principalmente com questão do fogo, né, Tenente?
Sim, não, a questão do fogo, ela se agrava um pouquinho nessa fase, porque como o pessoal está realmente mais tempo dentro de casa, naturalmente o pessoal está fazendo a comida em casa, está utilizando mais o fogão, mais o forno, né? E isso pode realmente causar acidente com fogo e bastante queimadura.
E, inclusive, né, Tenente, a gente observou na capital, em São Paulo, até aqui em Campinas, alguns incêndios em algumas residências, mas em alguns apartamentos, né? Uhum. E, inclusive, São Paulo, na semana passada, no sábado, não sei se foi no sábado ou na sexta-feira, um incêndio de grande proporção acabou vitimando uma pessoa que, no desespero, acabou caindo do andar que ela morava. E isso está relacionado também, né, Tenente, com questão do álcool em gel, com a pessoa esquecer algum equipamento ligado, como ferro de passar, ou até mesmo a utilização inadequada ou do gás, vazamento. Isso acaba ocorrendo muito.
A maioria dos incêndios domésticos, eles acabam ocorrendo por acidente. Geralmente por descuido, como você falou, na utilização de eletrodomésticos, na utilização ali do fogão. É muito comum a gente ser acionado aqui no Corpo de Bombeiros para incêndios que se originam, por exemplo, numa panela que o pessoal esqueceu no fogo e aí foi fazer alguma outra coisa, se distraiu e acabou que aquele fogo saiu do controle. É bastante comum também a gente pegar um incêndio que se originou, por exemplo, de um ferro de passar roupa, que a pessoa utilizou ali para passar a roupa e acabou esquecendo ele conectado na tomada, e aquele calor do ferro acabou fazendo com que a tábua de ferro pegasse fogo, e aí aquele fogo se espalha pelo quarto. Como a gente sempre bate nessa tecla também das instalações elétricas, né, do pessoal instalar um monte de eletrodoméstico na mesma tomada, às vezes aquela tomada não está preparada para aquilo, e isso pode gerar também uma faísca, alguma coisa que origina um incêndio. Até mesmo, eu já cheguei aí em ocorrências em que a pessoa acendeu uma vela ali para alguns motivos religiosos e acabou esquecendo aquela vela acesa no quarto e aquilo originou fogo também, um incêndio.
Isso é uma outra questão muito grave para a gente abordar. E também acho que até o aparelho celular sendo carregado pode ocasionar, né, Tenente?
Pode, com certeza. A gente já deve ter, o pessoal já deve ter tido experiência aí de deixar o celular carregando por um período longo de tempo e quando a gente vai pegar o celular a gente vê que ele está bastante quente. Então aquele celular, se ele estiver carregando próximo a algum material que pega fogo com facilidade, ele pode gerar, sim, algum tipo de incêndio.
Tenente, uma outra questão, né, que a gente sempre alerta, né, com relação ao gás, né? Tem apartamentos, tem residências com gás encanado, mas tem aí o famoso GLP, né, o botijão de gás. E nesse momento de pandemia, tem muito mais gente em casa, muito mais gente fazendo aí as suas refeições em casa e acabam deixando a questão da troca da mangueira, ver se o gás encanado tá perfeito. Tem que também sempre estar fazendo a manutenção nos aparelhos. São coisas básicas que a gente não pode deixar de lado, mesmo vivendo nesse período de isolamento.
Sim. Os prédios que têm gás encanado e as casas que têm gás encanado acabam ficando um pouco mais seguros nessa questão do GLP. Mas mesmo as casas mais antigas que não têm esse serviço de gás encanado, a gente tem que tentar sempre sempre que possível, manter o gás do lado de fora, né? E aí construir uma tubulação que vai levar ele até o fogão. Mas mesmo nesse caso de gás do lado de fora, existem algumas casas que, por a construção ser muito antiga ou por causa do layout ali da casa, que não é possível ter esse gás do lado de fora. Então, nessas exceções, a gente até pode aceitar que o gás esteja dentro de casa, mas correndo esse risco. E aí entra nisso que você falou, né, de utilização dos materiais em boas condições. Ainda hoje, existem casos que a gente vai que a mangueira que é utilizada no GLP não é metálica. Então, assim, a gente não pode nem pensar mais hoje em dia em ter uma mangueira que não seja metálica e que esteja em boas condições. E a manutenção periódica, como você falou, principalmente o uso de GLP em botijão, que é bastante comum, tem que estar tendo essa manutenção permanente dos equipamentos, daquela mangueirinha que leva o gás e do próprio botijão, que tem que estar em boas condições também. Quando a gente observar que o botijão já está antigo, já está velho, o recomendável é trocar esse botijão.
Uhum. Essa questão da mangueira, o senhor até tocou num ponto bem interessante, né? Antigamente era aquela mangueira de uma borracha, hoje já é a metálica.
Isso.
Então tem que ficar
antigamente,
atento.
Antigamente existia essa mangueira, que era uma borrachinha, né?
Isso,
uma,
isso.
Uma mangueira de borracha.
Tipo uma mangueira que a gente lavava a calçada, né? Não, isso, eu sei que não é desse modelo, mas só para o ouvinte entender, né, tenente?
Isso, exatamente, né? Existem algumas casas hoje mais antigas que, eventualmente, a gente encontra em ocorrência esse tipo de mangueira ainda. Mas esse tipo de mangueira não é seguro. A gente tem, hoje a gente cobra, por exemplo, quando o Corpo de Bombeiros vai fazer uma vistoria num evento, a gente cobra que seja utilizada mangueira metálica para o GLP. É que dentro da casa das pessoas a gente não faz essa vistoria, então essa segurança é a cargo das pessoas, né, dos proprietários das casas.
Entendo. Tenente, qual que é a validade desse tipo de material? Quanto tempo a pessoa tem que trocar?
Olha, o recomendável é trocar sempre que ele apresentar desgaste. Né? Isso daí, o fabricante da mangueira é que vai estabelecer aí, de acordo com as normas técnicas, aí, a validade dessa mangueira. Mas sempre que a mangueira é de uma boa procedência, a gente tem nela ali as etiquetas em que mostra ali que tem o selo do Inmetro e tem também ali a validade marcada na embalagem da mangueira e também na etiqueta com o selo do Inmetro.
Sei. Tenente, com relação ao gás encanado e ao gás GLP, o gás GLP ele exala um cheiro mais forte e que o gás encanado não faz esse tipo, a gente não percebe isso. Por isso também dos cuidados que a pessoa tem que ter, mesmo tendo num condomínio ou em casa, o gás encanado.
Sim, sim. O gás encanado ele é mais seguro porque a tubulação, quem faz a manutenção é a própria concessionária. A única parte que não é responsabilidade do concessionário é a partir do momento que entra dentro do condomínio. A questão do cheiro, tanto no gás encanado como também no GLP, as distribuidoras elas colocam ali alguns componentes para criar esse cheiro de forma proposital para a gente poder detectar quando tem algum tipo de vazamento.
Sei, mas o gás GLP ele cheira mais forte, né?
Sim, ele cheira mais forte, porque na verdade não é que ele cheira mais forte. O que acontece? O gás que chega encanado, geralmente ele é o gás natural.
Sim.
Ele é diferente do gás liquefeito de petróleo, que é o que a gente chama de GLP. O GLP, ele é um gás mais denso. Então quando ele vaza, ele não evapora facilmente na atmosfera. Ele fica concentrado nas partes mais baixas. Por isso que a gente sente mais o cheiro dele do que o do gás natural.
Uhum. Tenente, uma outra questão nesse período que as pessoas têm que também ficar atentas é com a criançada dentro de casa, né? E hoje o uso do álcool em gel é necessário por conta dessa pandemia. Uhum. Mas também tem que ter aí seus cuidados.
Querendo ou não, o álcool ele é um produto inflamável. Então, a gente tem que ter o cuidado com ele como a gente tem com qualquer outro produto inflamável. Apesar do álcool em gel ele oferecer menos risco por causa da condição dele de gel, mas ele tem a inflamabilidade igual a do álcool líquido. Ele só é mais seguro porque a gente consegue manipular ele melhor. Uhum. Então, a recomendação é manter ele longe do alcance de crianças, E quando a gente for, por exemplo, utilizar ele para fazer a higiene da mão das crianças, a gente colocar ali um pouco, uma gotinha na mão da criança, né, fazer ela higienizar as mãos dela, mas não deixar o pote de álcool em gel nem ao alcance de crianças e nem entregar na mão delas.
Uhum. É, e uma outra, acho que, recomendação é muito cuidado, né? Quando você está em casa, usa o álcool em gel e vai para a cozinha, né? Vai fazer algum tipo de refeição, vai ligar o fogão também. É um risco. A gente pode, as pessoas podem achar isso um absurdo, mas também há esse risco, né, Tenente?
O risco existe, né? Não vou dizer que isso acontece o tempo todo, porque o álcool em gel, ele evapora até que rapidamente quando a gente passa ele nas mãos. Ele não fica ali muito tempo. De qualquer forma, o recomendável é a gente higienizar as mãos com esse álcool em gel, esperar alguns minutos para depois mexer com qualquer fonte de calor, por segurança. Porque, uhum, como eu falei, apesar desse álcool a gente passar ele na mão e ele evaporar até de uma maneira rápida, ainda assim ele é um produto inflamável. Então, por precaução, a gente tem que esperar alguns minutos antes de mexer com alguma fonte de calor.
Tenente, o Corpo de Bombeiros aqui em Campinas tem recebido muita chamada de acidentes relacionados ao que nós estamos conversando?
Olha, o Corpo de Bombeiros ele recebe bastante chamadas de acidentes domésticos, sim. Tanto com crianças, como também com idosos. Nessa época da pandemia, onde as pessoas estão cumprindo aí a quarentena, que o recomendável é só sair de casa se for extremamente necessário, então o número de acidentes domésticos, ele aumentou um pouco, sim.
Uhum. Né?
E então a gente é acionado desde de ocorrências como queda. Queda está sendo bastante comum, seja de crianças, seja de idosos. Queimaduras também a gente é bastante acionado. Ingestão de produtos tóxicos, produtos, sim, de limpeza, esse tipo de coisa é bastante interessante a gente frisar isso, de que produto de limpeza também é uma fonte de perigo em casa e tem que ser mantido longe do alcance de criança. Porque criança é curiosa e a gente atende bastante ocorrências de crianças que acabaram ingerindo ali produto de limpeza e aí acaba se intoxicando.
É uma atenção que a gente pode também lembrar aos pais, né? Quando compram algum tipo de produto de limpeza, algumas pessoas acabam colocando nas garrafas de refrigerante.
Exatamente.
Né? E a criança vê aquilo lá, acha que é um suco, né?
Exatamente. Não só, tanto produto de limpeza, como também algum tipo de remédio.
Sim.
Acontece, às vezes, de as pessoas reaproveitarem garrafas de refrigerante, de suco, de qualquer tipo de bebida para armazenar esses outros líquidos aí, seja um remédio ou seja um produto de limpeza. E a criança, ela não vai ter a noção de que aquele produto não é para ser consumido. E aí acaba acontecendo também um acidente como esse que é bastante perigoso. Dependendo de qual é o produto que a criança vai estar ingerindo, pode até levar à morte.
Tenente, fora essas questões, Corpo de Bombeiros tem sido muito acionado por causa do fogo em mata, em queimada, em locais, beira de estrada, terrenos baldios, tá ocorrendo muito isso?
Nessa época do ano, é comum ter um aumento de incêndio em vegetação, justamente por causa da pouca chuva. Então, a pouca chuva diminui a umidade do ar, e também faz com que o mato fique cada vez mais seco. E por causa disso, tem um aumento, sempre nessa época do ano, onde é época de estiagem, que a gente chama, tem um aumento, sim, do fogo em mato, seja em beira de estrada, seja em terreno baldio, até em áreas rurais, tem um aumento significativo, sim, nessa época do ano de fogo em mato.
Tá certo. Só para a gente encerrar, em caso de algum acidente doméstico, ligar para o Corpo de Bombeiros, o que fazer nesse momento de aflição, Tenente?
É ligar 193, né? Sempre a gente recomenda que mantenha a calma, ligue 193, né? E aquelas dicas básicas também de primeiro socorro, né? Por exemplo, com queimaduras, a gente não colocar nenhum tipo de substância, né? Tem aquelas lendas urbanas de colocar pasta de dente, colocar café ou outras substâncias aí. A recomendação, por exemplo, com queimadura, é não colocar nenhum tipo de substância, só só colocar embaixo de água corrente, né, colocar embaixo da torneira ali, de uma mangueira, e esperar acionamento do corpo de bombeiro. Ingestão, por exemplo, como a gente comentou, de produtos químicos. Notou que a criança ingeriu ali produtos químicos, liga o 193 e não dá mais nada para a criança tomar. Né? Porque qualquer coisa que ela tomar depois pode causar um efeito mais nocivo. Então, é manter a calma, ligar o 193 e esperar a equipe de emergência chegar. Com quedas, por exemplo, ou com cortes, evitar ficar movimentando muito aquele membro que foi fraturado ou que foi cortado. Se tiver uma hemorragia, pode tentar cobrir com algum pano limpo, né, para poder conter a hemorragia, e ligar o 193, que o bombeiro vai chegar o mais rápido possível.
Tenente, não sei se o senhor acompanhou aquele incêndio em São Paulo, que aquela senhora, no desespero, ela acabou caindo, né? Ela ficou segurando na janela, mas acho que o calor era muito intenso, ela acabou escorregando, né? Acabou se desequilibrando e caiu. Num caso desse, o que a pessoa tem que fazer, tenente?
Olha, o caso dela foi um caso que não acontece tantas vezes com a gente. Porque geralmente, quando ocorre um princípio de incêndio, o pessoal que está ali naquele apartamento já consegue sair. Mas, caso você se encontre aí numa situação de extrema emergência, em que está pegando fogo e não consegue sair, você pode ter certeza que alguém já chamou o corpo de bombeiros. Então, tentar permanecer agachado, né, na parte de baixo. Geralmente existe um ar mais fresco do que na parte de cima. E quando está tendo um incêndio, o ar quente ele tende a subir e ele se concentra na parte mais alta do cômodo. Então, dentro das possibilidades aí, tem que tentar sair do cômodo onde é o foco do incêndio, ao que tudo indica é o cômodo que vai estar mais quente, e achou um lugar ali que está em relativa segurança, a gente tentar manter o corpo abaixado para a gente conseguir ter acesso a esse ar que está um pouco mais puro, um pouco mais fresco. E aguardar a chegada dos bombeiros.
Tá certo. São dicas importantes. A gente espera que ninguém passe por isso. Tenente Leonardo Simões, do 7º Grupamento de Bombeiros aqui de Campinas, muito obrigado e parabéns mais uma vez pelo trabalho que a corporação faz em prol das pessoas. Uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade aí de falar com a sua audiência.
Tá certo. Uma boa tarde. Uma boa tarde.